nós vamos falar então sobre razão e paixão. Um capítulo pequeno, esse não é. Aliás, pequeno e grande dentro do profeta é bem relativo, porque os pequenos têm uma página e meia e os grandes duas. Então a diferença não é muita, tá? Mas esse é um dos menores, onde ele vai na continuidade do que ele falou do amor, inclusive é a mesma pessoa que pergunta, é uma sacerdotisa, a Almitra, ele vai complementar os reflexos do amor e da inteligência no nosso mundo concreto. Se vocês imaginarem, Gibran se inspira tanto na filosofia oriental quanto na ocidental, a maior parte das escolas de filosofia, no Oriente, sobretudo, elas vão dizer que aqui embaixo você tem a razão e aqui você tem a paixão, que são duas ferramentas, as duas igualmente úteis, se você souber usar. Se você souber usar a razão, sabe o que você vai desenvolver lá do outro lado? Inteligência. Se você souber usar a paixão, sabe o que você vai desenvolver do outro lado? Amor. E essas duas coisas vão ser sintetizadas aqui em cima num impulso de realização que é a vontade, capacidade do homem mudar a si próprio e mudar o mundo. Vontade é determinação, vontade é capacidade de transformação interna e externa. Tá? Agora, se você, ao invés de usar essas duas coisas para cima, usa para baixo, você tem a sombra da vontade aqui embaixo, que é o impulso cego. Tá? Sem inteligência e sem amor. O impulso cego é a sombra terrestre da vontade. Entendem essa ideia? Então, se o homem não sabe lidar com a razão e a paixão, que em geral não sabe, fica com esse desequilíbrio, valorizando mais uma ou mais a outra, ele nunca chega a conquistar amor e inteligência. É interessante vocês perceberem, Idade Média, totalmente passional. Aí vem para a Idade Moderna, contemporânea, grande racionalismo clássico, totalmente racional. O homem não encontra um meio termo, onde ele equilibre todas essas coisas que tem dentro dele e as use como ferramentas, todas com o mesmo valor, sabendo usar cada qual no seu momento, dosá-las. A gente sempre identifica com uma parte de nós, às vezes com um trauma, às vezes com um preconceito e não com um centro de sabedoria, que administra tudo isso e usa tudo isso. Tá? E ele vai tratar sobretudo desse aspecto, desse desequilíbrio do homem que discrimina uma parte de si mesmo e, portanto, deixa de crescer e atingir o seu ápice de possibilidades que faria dele um verdadeiro ser humano. Tá? Isso é apenas uma síntese para a gente adiantar um pouco, que é o que o desenho está representando, né? O desequilíbrio entre razão e paixão. E a sacerdotisa se adiantou novamente e disse: fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: sempre vejo a carinha admirada de vocês quando eu paro para comentar só esse pedaço. O que ela vai falar desse pedaço? É importante sim, porque a sacerdotisa, que é a Almitra, ela tinha uma preocupação, foi ela que perguntou sobre o amor, e ela que está perguntando aqui sobre a razão e a paixão, sendo ela uma sacerdotisa, uma preocupação de sacralização da vida, de que o homem pudesse fazer com que todos os elementos que vivem dentro dele tenham sentido, possam ser utilizados no sentido de fazê-lo crescer e ajudar a humanidade a crescer. Existe um autor, um antropólogo do século passado, Mircea Eliade, que ele costumava dizer que o sagrado é a função de dar sentido. Uma flor, quando desabrocha na primavera, é sagrada. O sol, quando nasce pelas manhãs, é sagrado, porque fazem exatamente o que corresponde a ele. Um homem, quando desperta para valores, virtudes, sabedoria, é sagrado, porque está fazendo exatamente o que se espera dele como homem. E se as flores deixam de desabrochar na primavera, nós perderíamos muito. Se o sol deixa de nascer, morreríamos todos. Se o homem deixa de realizar-se com valores, virtudes e sabedoria, vivemos o que estamos vivendo, uma sociedade desumanizada. Porque é ingênuo da nossa parte achar que o que falta para a humanidade são coisas materiais. O que falta para a humanidade são homens. Eu sempre pergunto isso para vocês em várias palestras, mas é sempre uma reflexão oportuna. A fome, vocês acham que é falta de comida ou de fraternidade? A miséria é falta de bens materiais ou de honestidade? Se vocês forem avaliar realmente, o que falta no mundo são homens. Tá? Então, a Almitra, como sacerdotisa, a função dela naquele pequeno povoado era sacralização da vida, fazer com que o homem alcançasse o seu lugar, aprendesse a lidar consigo mesmo. E vocês vão ver que ela esbarra com uma grande dificuldade, que é a dificuldade geral que esbarramos todos nós. É para o homem dominar essas duas coisas, razão e paixão, e saber usá-las, ele teria que ter uma identidade acima das duas. Que ele vai abordar isso um pouco depois. Né? Se eu acho que eu sou a razão, eu nego a paixão. Se eu acho que eu sou a paixão, eu nego a razão. Se eu acho que eu sou um ser que tem uma essência imortal e que presencia essas coisas como se fosse uma caixa de ferramenta aberta na frente dele, eu não vou me identificar com nenhum dos dois, mas vou usar ambos na hora certa e na medida certa. São minhas ferramentas. O homem não sabe controlar a si próprio se ele se identifica com fenômenos passageiros. Ele acha que ele é os seus defeitos, ele acha que ele é as suas paixões. Nós temos um professor lá em Brasília que gosta muito de brincar e dizer que isso é síndrome de Gabriela. Vocês lembram a Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre é assim. Pô, que tristeza de vida. A música é bonitinha, mas a letra é muito infeliz, porque vamos e venhamos. Nós temos que saber que os elementos que não dominamos, disso se trata. Viemos aqui para aprender a lidar conosco mesmo. Mas isso só é possível quando há uma desidentificação. Exemplo prático, para que isso não fique tão obscuro. Exemplo que a gente tem dado também em várias palestras de Gibran. Quando você quer, por exemplo, educar uma criança, ou mesmo educar um animalzinho que você tem dentro de casa, se você se identifica com ele, você não consegue. Já prestaram atenção nisso? Eu conto uma história que é verídica, eu tenho até uma testemunha aqui, que não vou dizer quem é. As minhas filhas, quando eram pequenas, eu sempre tive cachorro. Elas rolavam com cachorro no chão, assim, que você não sabia onde terminava a criança, onde começava o cachorro. Evidentemente, o cachorro não as respeitava. Gostava demais delas e gosto até hoje, mas não as respeita. Agora, se você gosta do cachorro, mas sabe que você é o dono e ele é cachorro, você trata com carinho, trata com todo respeito, mas ele te obedece. Já perceberam isso? Já viveram isso em casa? Numa relação de pai e filho acontece algo muito parecido. Mas às vezes vivemos um equívoco de que o pai é o amiguinho do filho. Quando o filho psicologicamente precisa do papel do amiguinho, mas também precisa do papel do pai. E se o pai resolve ser o amiguinho, quem vai ser o pai? Fica um vácuo psicológico na vida daquela criança. E esse pai não tem autoridade. E não tem capacidade de ajudar essa criança a amadurecer e ser formada. Por quê? Porque se identifica com ela, ao invés de ser capaz de conduzi-la de fora, ocupando o seu papel. Ou seja, em suma, resumo da ópera, quando você se identifica com algo, você não tem autoridade sobre ele. Aí fica complicado, né? Porque eu sou uma pessoa passional, instintiva, impulsiva, e eu acho que eu sou assim. Não vai dominar nunca. Não, eu nesse momento ainda não adquiri controle sobre isso, mas eu não sou isso. Eu sou algo muito acima. Eu tenho uma essência dentro de mim, humana, que é como se fosse um grande observador que assiste esse espetáculo psicológico dentro de mim, de controle ou descontrole. Mas eu não sou isso. Porque se eu achar que eu sou isso, nunca vou dominar. Eu sou racionalista demais, às vezes frio. Se eu acho que eu sou, eu estou. Mas não vou estar sempre. Em algum momento isso vai ser dominado. Entendem essa ideia? Uma vez eu me recordo, a gente recebe muita coisa em internet, nós podemos dizer que 90% não são lá das mais recomendadas, até mais do que 90%. Mas uma vez eu recebi uma fábula, eu achei bem interessante, bem bonitinha, que eu acho que quando um recebe, recebem todos, né? Vocês devem ter recebido também. Que falava de três leões que estavam disputando para ver quem seria rei da floresta. Receberam essa? Hit Parade do Facebook 2013, 2012, sei lá. Dizia que esses três leões queriam ser reis da floresta e os animais não sabiam qual escolher. Resolveram fazer um teste. Tinha uma montanha altíssima, eles disseram, vai ser rei quem chegar lá em cima primeiro. E eles sabiam que nenhum dos três ia chegar lá em cima, porque a montanha era alta demais e eles não teriam fôlego para isso. Aí mandaram a águia acompanhar para ver como é que eles reagiriam. Aí o primeiro foi até uma certa altura, não aguentou mais, e disse, montanha, você me venceu, voltou arrasado. O segundo, a mesma coisa, até uma certa altura, montanha, não deu para mim, voltou arrasado. Aí disse que o terceiro leão também foi mais ou menos até a mesma altura. Mas ele chegou para a montanha e disse, olha, montanha, você me venceu. Mas tem um detalhe, você já chegou ao seu tamanho máximo e eu não. Eu vou continuar crescendo e um dia vou alcançar chegar ao seu cume. Você não vai crescer mais, eu vou. Portanto, me espera. Eu achei bonitinha essa história porque mostra essa disposição do homem de olhar para os seus defeitos e, olha, me espere, ainda não deu, mas vai dar. Eu não vou morrer, vocês vão morrer primeiro que eu. Sêneca era o antigo filósofo que dizia isso. Certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Assiste pelo menos ao funeral de um ou dois. Não é possível. Pelo menos um ou dois, a gente tem que se certificar de que vai morrer antes de nós. Né? Então, essa é a ideia que a Almitra, o que estava por trás da pergunta dela, né? Como é que eu ajudo as pessoas a lidarem com isso? Porque essa era a sua função. Vossa alma é frequentemente um campo de batalha, onde vossa razão e vosso juízo combatem vossa paixão e vosso apetite. Ou seja, fica uma guerra. Como todos os dois são você mesmo, seja qual for dos dois que vençam, você perdeu. Entende? É um potencial teu que você deixou de ter. É uma forma de lidar com a realidade que você deixou de ter. No Egito, existe um livro que no futuro, quem sabe, a gente ainda lê ele aqui, porque é muito bonito, chama Caibalion, que são as leis de Hermes Trismegisto, que ele, em 10 leis, se propõe a explicar o fundamental do universo manifestado. Esse é mais sintético do que o Gibran, porque cada lei desse tamanho. E tem um princípio dele, que é o princípio da neutralização. Ele disse, olha, você só consegue administrar um conflito quando a tua consciência pulou para um patamar superior. Então, por exemplo, duas crianças brigando com um ursinho. Você só tem condições de resolver quem é que vai ficar com o ursinho, cada uma puxando numa orelha, né? Você só tem condições de resolver esse conflito se você não deseja mais o ursinho. Porque se você deseja, você vai ser uma terceira força brigando pelo ursinho. Então, ou vai tomar partido de um ou de outro. E o outro vai ser prejudicado, vai cometer alguma injustiça. Se você não deseja mais o ursinho, a tua consciência se eleva a um outro patamar, onde você olha para baixo e é capaz de ponderar e ver quem é justo em que momento. O que dar a cada um, porque já não há mais desejos ali, portanto há justiça. Uhum. Uma das coisas bonitas que a gente está falando de razão, de paixão, que nós falamos que culmina em amor, vocês devem já ter ouvido falar, por exemplo, sobre a raiz da palavra amor. Já ouviram? Conhecem? Amor, que é uma palavra que várias línguas têm, vem de uma língua chamada proto-indo-europeu, que provavelmente vem, sabe de quê? Dessa sílaba que o bebê pronuncia quando chama pela mãe. Má, 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 má. Ele entende na mãe não só aquela que vai dar o alimento, o seio, mas aquela que vai protegê-lo, aquela que vai dar amor, ou seja, algo que o protege, que o envolve e que não tem interesses, só que é o bem dele. Então ele se sente seguro. Às vezes não está nem com fome, só você colocou no colo já dorme. Então, o amor é essa, como que uma confiança de que alguém não está te manipulando. Alguém não está querendo alguma coisa de você. Alguém quer só o teu bem e vai te alimentar no nível físico, psicológico, mental, se possível, até espiritual. Vai dar tudo o que ela tem de melhor sem querer nada em troca. Não é isso que se deduz da postura de uma mãe em relação ao filho? O amor tem a ver com isso. Então, evidentemente, para podermos julgar com amor uma disputa qualquer, teríamos que não ter desejos, não ter interesse. A consciência está num patamar mais elevado. E aí podemos julgar quando é hora da razão, quando é hora da paixão. E não negar nenhum dos dois. Qualquer potencial humano negado, perdemos nós como seres humanos. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma, transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e harmonia. Ele se coloca, ele, ao Mustafa, quem pudera eu pudesse harmonizar isso em vocês. Sabe por quê? Porque se eu não harmonizar, ou vocês mesmos não harmonizarem, e ficarem com esse desequilíbrio, racionais demais ou passionais demais, por esse desequilíbrio vocês vão ser explorados e manipulados. E é uma das coisas mais verdadeiras da história, gente. Eu já contei também essa historinha, uma história que contamos muito no nosso curso de filosofia, de como nasceu, por exemplo, o uso da palavra como exploração. É difícil a gente saber quando surgiu, né? Mas nós sabemos que na Grécia havia um grupo de cidadãos, que eram os sofistas, que eram os manipuladores da Grécia Antiga, que usavam essas duas coisas para poder manipular as pessoas e manejá-las com a maior facilidade. Porque existe uma dualidade no ser humano, que é muito conhecida ao longo da história. Quando a paixão se eleva, a razão baixa. Quando a razão se eleva, a paixão baixa. O homem não consegue equilibrá-las no mesmo patamar. Então, uma pessoa que está muito racional, em geral, não está sentindo nada. Ou quando ela está muito passional, em geral, não está pensando. Aí, sabe como é que se faz isso? Por exemplo, num discurso, quando você quer manipular, vocês já viram alguém explicando para vocês como manipular? Lição 1. Vou explicar para vocês, porque não porque eu seja manipuladora, mas porque já estudei lógica, e a lógica explica isso muito claramente. Num discurso, você vai fundamentando bem o teu argumento racionalmente, cita várias autoridades no assunto, conquista a confiança do público. Quando você conquistou a confiança do público, em uns 10, 15 minutos iniciais, você joga um argumento muito emocional, gera um clímax emocional. Na emoção, as pessoas não pensam. Aí você dá uma pequena desviada da lógica. 2 graus, 3 graus. Desvia um pouquinho para lá. Aí desce. Continua fundamentando racionalmente, cita Platão, cita exemplos que todo mundo concorda, universalmente aceitos. Conquista um pouco mais de confiança, gera um outro clímax emocional. Ninguém pensa. Mais uns 3, 4% de desvio. Você é capaz de conduzir umas pessoas para 90% de desvio ou mais. Em geral, vocês sabem que todo bom manipulador tem um bom assessor que conhece lógica. Quando eu estudava lógica, o meu professor colocava um discurso na frente da gente e dizia: descobre onde está o sofisma. Você, com uma folha de papel na sua frente, analisando argumento por argumento, tem dificuldade de achar. Imagina você no calor das emoções ouvindo aquilo. Então, uma máxima universal: cuida dos teus defeitos para não seres explorados por ele. Esse desequilíbrio nosso de razão e paixão abre uma fresta, porque quando ficamos passionais, não temos controle sobre isso e não raciocinamos. Ou quando estamos muito racionais, movidos por interesse, não sentimos nada. E essas coisas são manipuladas. São uma fresta de desequilíbrio. Os sofistas faziam isso muito bem, mas eu acho que o nosso pessoal atual já superou os sofistas muitas vezes. Porque são especialistas nisso, é impressionante. E realmente, quem é bom nisso, fica muito difícil você perceber que está sendo manipulado. Mas é uma estrutura matemática de discurso. Dá para você analisar e ver exatamente o que foi feito. Quem estuda a lógica, estuda isso, entre outras coisas. Então, quem dera eu pudesse ser o pacificador, mas eu acho que vai ter que ser você mesmo. Mas como poderei fazê-lo? A menos que vós mesmos sejais também pacificadores, e mais ainda, enamorados de todos os vossos elementos. Ou seja, ao menos que vós mesmos sejais também pacificadores, não só eu. Eu não posso pacificar você se você não quer se pacificar. Ninguém impõe transformações humanas de fora para dentro. O ser humano só muda de dentro para fora. Já contei muitas vezes para vocês aquela história quando perguntam para o Sócrates se, amarrando uma pessoa numa cadeira e ele fazendo uma aula de uma hora maravilhosa, ao soltar essa pessoa, teria se tornado um filósofo. Aí ele vira e diz: olha, minha mãe era parteira, era uma ótima parteira. Mas uma coisa ela jamais seria capaz, que é de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entendem? Se você não está grávido da sabedoria, ninguém vai forçar isso de fora. Então ninguém pode ser o pacificador da sua alma, você vai ter que partir de dentro de você. Então, se não fores enamorado de todos os vossos elementos. Ou seja, eu olho para a razão e vejo que é uma coisa extremamente necessária em certas circunstâncias. Mas se eu for racional demais, eu vou acabar com a minha vida, porque tiro todo o sentimento, tiro todo o aspecto humano das coisas, e além do mais, a razão também tem um outro hábito ótimo, que é de sempre racionalizar e achar uma justificativa para os nossos defeitos. Sempre vai dizer que a culpa de todos os erros foi do outro e arrumar uma justificativa para você ficar bem, que é o papel de advogado do diabo, que se fala popularmente, né? Esse curso que darei amanhã e domingo, inclusive, que é baseado num livro de Steven Pressfield, A Guerra da Arte, ele fala que um dos nossos maiores inimigos é a racionalização. Você não admite que foi duro com o outro. Não. Eu falei o que era necessário. Eu sou sincero. Sincero, foi rude, foi duro. Mas aí a racionalização explica, pega um monte de explicações, fundamentações, daqui a pouco você está convencido de que está certo. A racionalização é um dos elementos que mais não deixam que a gente tome consciência dos nossos erros e os assuma. Botar a culpa de tudo nos outros é uma racionalização, sabe? E uma das piores, e uma das que a gente mais pratica. E também, se for só passional, vai ser uma tristeza. Mas se eu sei trabalhar bem com a minha paixão, eu transformo em entusiasmo, em garra. Você já viu alguém fazer alguma coisa grande na história da humanidade se não tem um pouco de paixão sublimada em garra e entusiasmo? Vocês acham que Leonardo da Vinci seria entediado com o trabalho que ele fazia? Mozart, não aguento mais essa sinfonia. Seria Mozart? Tinha muito de paixão ali, mas uma paixão bem canalizada e não descontrolada. Um amor profundo para aquilo que se fazia. Então, saber que todas essas coisas que nós temos dentro de nós não somos nós. É uma caixa de ferramentas. Ah, aqui eu preciso de um pouquinho mais de razão, me dá aqui. Aqui eu preciso um pouquinho mais de paixão. E precisa das duas e de tudo que vive dentro de você. Dizem as boas línguas, que até mesmo os defeitos, se você sabe virá-los para a posição correta, tomar a parte positiva deles, se conformam em virtudes que também podem ser aceitas e integradas. Por exemplo, uma pessoa teimosa, quando sabe canalizar bem isso, não é uma pessoa determinada? O passional se torna um entusiasta, uma pessoa de garra. Às vezes o obstinado se torna um líder, sabendo dominar isso e canalizar bem. Então o homem vê tudo que existe dentro dele como uma caixa de ferramentas. Para isso exige que ele tenha uma consciência acima disso, alguma visão da sua essência, que está acima de tudo isso. Falava para vocês de um poema indiano, que é lindo, vale a pena para quem não leu, eu sempre recomendo mil vezes, porque realmente vale a pena, que se chama Ramayana. E muito basicamente, o Ramayana conta a história de um príncipe Rama, cuja esposa foi roubada, sequestrada, e ele pega um exército de animais para ajudá-lo a reconquistar a sua esposa. Aí Rama tenta negociar a devolução da sua esposa de todos os jeitos, todo tipo de diplomacia. E Ravana, que era o que tinha sequestrado sua esposa, não aceita nenhum tipo de negociação. Aí chega um momento que eu acho muito bonito, que o rei dos ursos, Jambavan, chega para ele e diz: Rama, chega de razão, liberta os nossos instintos, é hora da fúria. Agora é hora de você nos usar. Nós somos isso. Já passou o tempo da razão, da argumentação. Agora é o tempo de usares a nossa fúria. É uma ferramenta à tua disposição. Aí Rama para, pensa, não é que é mesmo? É mesmo, vai lá, fúria. Aí os animais vão lá, feitos uns loucos, destroem tudo, aí ele chega de fúria, recolhe a fúria. Entende? Aí usa a razão, aí usa o equilíbrio, aí usa ferramentas. Mas o que você é? Você é algo que está acima disso. Uma essência imortal. Como se fosse a mão que usa essa luva. A mão que age no mundo através dessas ferramentas. Tá? E sabe que cada coisa no seu lugar, como dizia Platão, não existe mal. Exemplo que a gente sempre dá, né? Uma faca muito afiada na mão de uma cozinheira maravilhosa. Na mão de um assassino terrível. Cada coisa no seu lugar, não existe mal. Então existe espaço na nossa vida para a razão e para a paixão, que bem utilizadas vão se converter nas suas sombras celestes. Amor e inteligência. Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis derivar ou permanecer imóveis em meio ao mar. Já pensou? Eu sou capitão de um barco, faço um plano de viagem maravilhoso, tenho um mapa, eu sei o porto que eu quero chegar, não venta. Um barco a velas, não vou para lugar nenhum. Aí o contrário, venta beça, mas eu não sei onde eu quero chegar, não tenho um bom planejamento, não tenho uma carta marítima, não sei onde é o porto. O que é que eu vou fazer com esse vento? Ele vai fazer de mim um joguete, vou ficar rodando no meio do mar até naufragar, não é isso? Ou seja, você precisa saber onde é seu porto, saber manejar o barco e tem que ventar. Ou seja, você precisa do impulso da paixão, mas você precisa saber direcioná-lo através da razão. Tá? E tem que saber quando usa um momento, quando usa outro. E saber dosá-los e conhecer a importância que cada um deles tem. Tá? No momento histórico que a gente vive, chega a ser engraçado que as pessoas justificam o seu egoísmo com o racionalismo. Não, isso não é nada pessoal, isso são negócios. Tudo é pessoal, tudo em última instância lida com seres humanos. Não, eu não me deixo ligar a essas pieguices. Não, às vezes não é pieguice, às vezes é frieza, é falta de sensibilidade ao sentimento do outro. Ou seja, racionalismo não é indiferença nem desumanização. E paixão não é descontrole, uma pessoa que sai fazendo o que bem entende, que explode, que não tem as rédeas da sua própria emoção. As duas controladas constroem um ser humano e são maravilhosas. Você não vai encontrar um ser humano que não tenha uma dose de paixão e uma boa dose de razão que tenha feito algo significativo na história. Me digam, quem foi? Quer na arte, quer na política, que não soubesse dominar e usar com maestria esses dois elementos. Quem fez alguma coisa que valesse a pena na história, sem usar essas duas coisas? Friamente, só racional, ou só passional e sem cabeça. Quem fez isso? Pois a razão, reinando sozinha, restringe todo o impulso. E a paixão, deixada a si, é um fogo que arde até sua própria destruição. Sobre a paixão, não preciso falar muito para vocês. Imagina uma pessoa passional, um apaixonado, descontrolado, sem nenhum autodomínio. É óbvio que essa pessoa vai sair gerando desastres. e acabando por destruir o objeto do seu amor e até a si mesmo. Né? E uma pessoa racional demais, vocês conseguem imaginar? E isso às vezes é mais difícil da gente imaginar hoje, né? Porque hoje a gente faz o mito da razão como um benefício interminável. A gente costuma usar dentro de Nova Acrópole uma nomenclatura que é indiana, que eles chamam racionalismo, a razão muito concreta, quando te paralisa, eles chamam de kamamanas, mente de desejos. Vocês sabem, e a gente costuma dizer que a pessoa que é muito dominada por esse racionalismo é um kamamanásico. Portanto, se alguém te chamar de kamamanásico, não é elogio, pode ficar ofendido. Você sabe o que é um kamamanásico? Você vai correr, vai fazer um Cooper, chega para ele e diz, vamos lá, vamos comigo? Ah, mas e se chover? E se chover e eu pegar uma gripe? E se eu pegar uma gripe e não puder ir no meu trabalho? E se eu não puder ir no meu trabalho e o meu chefe não acreditar que eu estou doente? E se ele não acreditar e descontar do meu salário? E se ele descontar e não puder pagar minhas contas? Você já foi, já voltou, já está tomando banho e ele está lá. E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? E na força de tanto pensar, ele acha que fez alguma coisa. Se vocês forem ver hoje as pessoas que acham que conhecem alguma coisa da vida, elas viveram ou só pensaram? Ou só intelectualizaram a vida? Ou conhecem mil teorias e não sabem lidar com o próprio medo, com a própria cólera, com a própria insegurança, com o próprio egoísmo. Em geral, não é assim. Conhecem mil teorias. De tanto intelectualizar e racionalizar, elas têm a impressão de que fizeram alguma coisa e não saíram da cadeira. Ou seja, racionalização excessiva gera uma impotência, uma esterilidade em geral, uma esterilidade vaidosa, que a pessoa acha que sabe. É o intelectual que já leu tudo sobre o medo e quando aparece o ratinho, ele pula em cima da cadeira. Ele não sabe nada do medo, concretamente falando. Não tem respostas para a vida, entende? Então, todos os excessos são desequilíbrio. E saber manejar tudo aquilo que vive dentro de nós como uma caixa de ferramentas nos permite sublimar tudo isso, extrair o melhor de nós mesmos, que é aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Vocês vão ver que, essa semana passada eu dava, inclusive, uma palestra sobre a Odisseia. É muito comum a presença desses três elementos em mitos. Na Odisseia eles estão lá, a inteligência é Ulisses, a vontade é Aquiles e o amor é Heitor. E se você não tivesse os três, não faria a guerra de Troia. A presença dos três elementos divinos, como aquilo que move a história, está presente na maior parte dos mitos. Tá? E eles eram heróis, ou seja, sublimaram isso aqui num aspecto celeste. Ou seja, eram grandes homens e através deles se faz a história. Entendem isso? Não tem um mito que não tenha esses três elementos presentes, que nascem quando você sabe usar isso aqui, e os eleva, ou seja, se humaniza. Filosofia, em última instância, é ensinar a gente a ser um ser humano de verdade, que realmente tem resposta para a vida e não meramente intelectualiza a vida. Contava para alguns de vocês, que são meus alunos, que uma ocasião, alguns poucos anos depois de me formar, eu tinha uma pilha de xerox dentro de casa. A universidade onde eu estudei tinha mania de botar a gente para fazer cópia de tudo. Então, eu tinha uma pilha de xerox. Aí eu passei uma dificuldade delicada na minha vida, um momento muito difícil. E, num determinado momento, eu olhei para aquela pilha de folhas e pensei, tem uma folha aí nesse meio que me ajuda a encontrar uma solução para essa situação? Me ajuda a saber enfrentá-la? Me ajuda a ter mais serenidade, mais equilíbrio e mais visão para encontrar uma resposta? Não tinha. Uma folha. Mas eu achava que sabia muita coisa, era uma pilha desse tamanho. Não tinha uma página que me ajudasse a encontrar uma resposta para uma situação de vida complexa. Não é curioso isso? Ou seja, não necessariamente quem racionaliza muito realmente sabe viver. Quem tem muita informação, de fato, é um homem maduro. Ou vocês acham que é? Se fosse assim, os homens mais cultos da sociedade seriam também mais fraternos, os mais amorosos, os mais generosos. E vocês veem que às vezes não tem relação nenhuma. É capaz de você achar um homem do campo que tem essas virtudes mais do que uma pessoa dessas, ou não. Percebem isso? Bom, continuando, que vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar, e que dirija a vossa paixão a par com vossa razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana, e como a fênix, renascer das próprias cinzas. Ou seja, quando o homem sabe usar tudo que tem dentro dele, ele vai construindo relações sólidas, ele vai construindo um autoconhecimento cada vez mais sólido. E é uma coisa curiosa, porque o símbolo da vida humana é o fênix, a ave fênix. A gente não entende muito bem isso. Imaginem vocês a vida humana como infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, essas fases. A gente acha, com a nossa racionalização da vida, que a idade que tem valor é a juventude. A nossa sociedade é uma ode à juventude. A publicidade são sempre jovens, tudo são jovens. As telenovelas, os protagonistas são jovens, ou seja, a juventude. O resto, a infância é um compasso de espera para poder amadurecer o mais rápido possível. Aliás, a infância está sendo invadida, né? Por uma juventude precoce. E o resto das idades, todo mundo tentando se rejuvenescer o máximo possível. Às vezes, até mais do que o possível, porque só tem valor a juventude. Simbolicamente, por exemplo, numa Grécia, numa Roma, e inclusive de onde veio tudo isso, que foi o Egito, eles diziam o seguinte, que essas etapas da vida é como se você estivesse fazendo uma viagem. Você deixa para trás um continente para ocupar outro. Para alguma coisa nascer em você, algo tem que morrer para dar espaço, entende? Então você domina um continente de experiências que é a infância, vive bem. Aí você sai dali para um continente novo que te permite uma visão, um ângulo diferente da vida, te dá um outro aspecto. É como se você renascesse ali, carregando contigo toda a carga de experiência que a infância te deu. Ou seja, segundo esse ponto de vista, não haveria velhice. Haveria um grau de maturidade que o homem iria adquirindo ao longo das idades da vida. Essa ideia de velhice que nós temos, em geral, considera que uma etapa da vida é um tédio, é um desgaste e não tem nada para nos ensinar. Segundo esse ponto de vista, nós somos uma fênix que renasce em outros patamares. Vê a vida por outros ângulos, mas não existe velhice. A palavra velho é uma palavra que em si tem uma carga negativa, pejorativa, né? O homem não envelhece, ele amadurece, vai somando experiências, vai renascendo em um outro patamar. Vocês concordam comigo que a nossa sociedade, do ponto de vista emocional, é toda infantil, no máximo adolescente? Não saiu desse patamar? Coisa mais rara do mundo é um homem maduro, sereno, sóbrio, com autoconhecimento, com autodomínio, que sabe onde quer chegar, com determinação, com disciplina, com bondade, generosidade. Nossa, cadê esse homem? Coisa mais rara do mundo. Nossa sociedade ela é toda meio infantilizada, meio adolescente, né? E desconsidera a velhice, por exemplo, a maturidade, como se fosse uma fase que não tem nada a lhe oferecer. O mito da vida humana é o mito do fênix. O homem, quando chega num determinado patamar de consciência, as ferramentas ele maneja com muita facilidade. É um artesão muito hábil, sabe construir a si próprio, sabe dar exemplo aos demais. E não existe velhice. Vocês vão ver que em Roma, quando os bárbaros atacavam a cidade, a primeira preocupação que eles tinham era de proteger os anciãos. Porque ali estava toda a história da sociedade, ali estava o espírito da sociedade. Você imagina uma cidade hoje que é atacada e vai preocupar com os anciãos? Isso seria insólito, né? Significa o esvaziamento da vida, a perda desse sentido de fênix. Porque cada estágio da vida tem a nos oferecer de domínio de si próprio. Um ancião era um ser que sabia usar a razão, a paixão, tinha conquistado a inteligência, tinha conquistado o amor, era uma preciosidade, era um exemplo. Tá? Era uma joia que foi construída ao longo da vida. Gostaria que tratasses vosso juízo e vosso apetite como tratarias dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honrarias um hóspede mais que o outro, pois quem procura tratar melhor um dos dois perde o amor e a confiança de ambos. Então nós temos uma casa física onde tem vários hóspedes. Eu não trato um melhor do que o outro, eu considero todos, mas eu sei que o dono da casa sou eu. Minha consciência está acima disso, está no centro, que nem Al-Mustafa, recolhendo experiência em todos os pontos, tá? Tratando tudo como digno, como tendo igual importância. Tá? Então, quando o homem tem maturidade, ele aprende a lidar com todas as coisas que tem dentro da sua vida e a considerá-las como positivas. Não só no espaço, como até no tempo. Uma pessoa madura é uma pessoa que olha para trás e vê que aquele momento mais duro que ela viveu, perto do que ela aprendeu, não foi ruim. Porque foi o que mais a fez crescer, entende? Então, perto do que aquilo me fez crescer, não foi caro, foi um bom preço. Eu pagaria de novo. Já olharam para o passado e sentiram isso? Um momento muito doloroso foi o que mais te fez crescer? E que perto do que te deu, não cobrou caro? Uhum. Ou seja, ele integra todas as coisas da sua vida, no tempo e no espaço. Isso seria um homem maduro. E esse homem maduro teria condições de se relacionar bem consigo mesmo e com o outro. Por isso nós temos relações tão superficiais na sociedade. O homem não se relaciona bem consigo mesmo, muito menos se relacionará com as pessoas à sua volta. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos álamos brancos, partilhando a paz e a serenidade dos campos e dos prados distantes, então que vosso coração diga em silêncio: Deus repousa na razão. Bonito, né? Você imagina você deitar nesse campo e olhar, olha a regularidade dessa paisagem. Um horizonte absolutamente, evidentemente, horizontal, como diz o nome, né? Com toda essa estrutura dessas árvores se destacando, quase que numa disposição geométrica, equilibrado, uma ordem perfeita e belo isso. Você olha e diz: Deus repousa na ordem. Aí, de repente, você está lá deitado na sua pradaria, enamorado da razão divina, começa a cair uma tempestade. Raio para todo lado. As árvores se sacudindo violentamente com o vento. Você já viu coisa mais bonita? Claro que quando a gente está debaixo da tempestade não consegue ver isso. Mas quando você está numa perspectiva para apreciar, já viu coisa mais bonita do que uma árvore se sacolejando violentamente com o vento? Quando bramir a tempestade, o vento poderoso sacudir a floresta e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu, então que vosso coração diga com temor e respeito: Deus age na paixão. Ou seja, Deus repousa na razão, Deus age na paixão. Deus é um ser que sabe usar todo o seu potencial. Porque uma paisagem como essa, um raio como esse, é pura paixão divina. Que sacoleja as coisas, purifica, arranca as folhas secas das árvores, né? Renasce, modifica a terra, gera um novo ciclo de fertilidade. É pura paixão e depois tudo organizadinho. Ou seja, no divino, no uno, tudo é integrado e tudo faz parte. E já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, vós também devereis descansar na razão e agir na paixão. Ou seja, não se permitir nem aquele calor descontrolado da paixão, nem aquela frieza insensível da razão. Mas esse meio termo que sabe usar dos dois, temperar os dois conforme a temperatura que você necessita em cada momento, para que isso efetivamente te leve à preparação do alimento, que é a nossa própria natureza humana, sabendo manejar todos os ingredientes que temos. Então é interessante percebermos, num dia festivo como hoje, o quanto a nossa sociedade às vezes diz: bom, datas comemorativas são todas simplesmente jogos comerciais, interesses do comércio. Eu não nego, o comércio deve gostar disso, com certeza. Mas o fato é que, tendo comércio ou não tendo comércio, sacralizar alguns pontos da vida para demonstrar os teus sentimentos é melhor do que não sacralizá-los e não demonstrá-los nunca. Considerar que toda expressão de sentimentos é pieguice é infantil, é perder uma oportunidade, porque é como um calendário, é como um despertador da tua consciência para você não esquecer de expressar os teus sentimentos. Aí você faz uma boa agenda e planeja o seu dia, uma boa organização do tempo. É outro tipo de despertador de consciência, para você não esquecer de usar a razão. Cercar-se de convites para se comportar como ser humano. Você pode encarar meramente como um evento comercial ou pode encarar como uma oportunidade de dizer para alguém: eu te amo. As duas coisas existem como possibilidade. Alguém pode se dedicar à compra compulsiva e o outro pode se dedicar a expressar o seu amor. O problema é racionalizarmos demais as coisas e castrarmos os nossos sentimentos. E cairmos no egoísmo brutal, que em geral é o maior mal do nosso mundo atual. Desafio vocês a pegarem qualquer problema, qualquer, econômico, social, cultural, qualquer problema do mundo atual, que por trás não haja escondido o egoísmo. Às vezes nem tão bem escondido. O egoísmo é a fonte de todos os problemas da humanidade. E tanto o passional quanto o racional demais acabam por cair no egoísmo. Ou seja, nós precisamos do tempo de seca, do tempo de chuva, precisamos temperar todas as ferramentas que a natureza nos dá e considerá-las todas como divinas. Então cuidado para vocês não inclusive rotularem a si próprios. Eu sou uma pessoa passional, eu sou uma pessoa racional. Não, você é um ser humano. Portanto, você tem as duas coisas. Saiba usá-las com a inteligência e o amor próprios de um ser humano. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no universo. Isso é basicamente a mensagem de Khalil Gibran. E não percam oportunidades de, quando é necessário organizar, organizar. Quando é necessário expressar os seus sentimentos, expressá-los. Quando nós nos rotulamos numa polaridade, negamos a outra. E perdemos metade de nós mesmos. E isso é muito, muito delicado. Isso é uma sociedade que, em geral, se equilibra numa perna só. O culto à racionalidade excessiva.